98 Notícias.
Nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias, a partir de agora, o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento, com quem nós vamos conversar sobre alguns assuntos aí referentes à sua pasta dentro do município. Secretário, de início eu já queria começar falando com o senhor a respeito do mutirão de catarata. Eu vi algumas fotos, algumas publicações aí e o evento que aconteceu aqui na nossa região com pacientes de Campo Formoso, indo até Senhor do Bonfim. Eu queria que o senhor trouxesse um relato aí a respeito deste mutirão, como é que foi? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Vereador Júnior Nascimento, me acompanha nesse momento. Secretário de Obras do município, André Custódio, que está aqui me acompanhando também. A equipe da Secretaria de Saúde, representada por os nossos coordenadores, que estão aqui me acompanhando. Uma parte dessa equipe, outra parte não pôde estar presente 100% hoje. Agradeço, nesse momento, ao Conselho Municipal de Saúde por nos dar apoio nas nossas ações, nas nossas atividades do dia a dia. E quero começar respondendo sua pergunta, Macara. Então, vou aproveitar para mandar um alô especial para Manuela e Bruna, que passaram esse final de semana preparando o lanche para os nossos pacientes que participaram do mutirão da catarata e os seus acompanhantes. Um abraço para vocês aí, Manuela e Bruno, e muito obrigado. Então, esse mutirão de catarata, a gente teve, nos 15 dias atrás, uma triagem aqui no município de Campo Formoso, onde a gente atendeu em torno de 1.000 pessoas, passaram por essa triagem e ficaram com as suas cirurgias agendadas entre os dias 12, 13, 14 e 15 e hoje, 16, acontecendo no Hospital de Senhor do Bonfim. Uma coisa muito positiva que a gente teve nessa cirurgia de catarata, que a princípio seriam realizadas 227 cirurgias, ou seja, 227 olhos seriam tratados com essa catarata, só que os médicos eles conseguiram adiantar essa revisão e os pacientes que estavam aptos conseguiram fazer já o seu segundo olho no segundo dia de cirurgia. Isso foi muito positivo, porque a gente conseguiu quase 500 cirurgias realizadas de munícipes campo-formosenses. Então, estivemos presentes, estive visitando, estive junto com o prefeito Elmo fazendo essa visita, a qual eu também quero saudar nesse momento, saudar o nosso vice também, Jaci, e dizer que foi muito positivo essas cirurgias. A gente saiu de lá com o dever cumprido. São médicos renomados que estavam trabalhando na parceria dos municípios junto com a Oftalmo Diagnose. E a gente viu de perto, identificou, assistimos algumas cirurgias, vimos o fluxo e vimos como estava o critério da segurança, que mesmo num período ainda de pandemia, com o número de casos diminuídos, mas a gente conseguiu atender essa quantidade de pacientes. Então, um saldo muito positivo para o nosso município.
Aí, secretário, eu vou emendar com duas perguntas. Conseguiu zerar a fila nesse contexto aí de catarata? E já pergunto sobre glaucoma. O que é que a secretaria tem programado aí para o tratamento do glaucoma?
A catarata, a gente fez a triagem com demanda livre. Colocamos nos meios de comunicação, cadastramos nas unidades de saúde. Então, aquela equipe ficou aqui 3 dias no município de Campo Formoso, fazendo aquela triagem. Então, foi livre a triagem de pacientes acima de 50 anos que quisessem aparecer com algum problema, algum distúrbio de visão. Acredito que essa demanda tenha sido suprimida, Macário, porque a gente deixou uma demanda livre, até pessoas que não se cadastraram com antecedência, eles apareceram naquele momento da triagem, mas eu estou com os documentos aqui, a gente conseguiu, junto ao pessoal da oftalmodiagnose, liberar e fazer essa triagem. E os pacientes que precisaram da cirurgia foram feitos nesse momento. Em relação ao glaucoma, esses pacientes do glaucoma eles já vêm sendo atendidos desde o início do ano. O primeiro atendimento esse ano foi em fevereiro. 228 pacientes que são atendidos já com cadastros realizados pela própria mesma empresa, a Oftalmodiagnose. E eles vêm tendo essas revisões constantes e agora vem esse mutirão novamente, mais uma revisão e entrega dos colírios. O glaucoma, ainda existe uma demanda muito grande no município. A gente está esperando a renovação desses termos de convênio para que seja efetivada e novos pacientes entrem nessa fila para tratar o glaucoma. Nesse momento, a gente só está pegando as pessoas que já são cadastradas no oftalmodiagnose, que têm um cartão de acompanhamento, que precisam trocar os seus colírios ou que precisam passar uma revisão para ter alta. E esse mutirão vai acontecer nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro. Então, a gente tem um cronograma já pré-estabelecido de ordem desses pacientes que irão ser transportados. Então, por exemplo, no dia 18, a saída vai ser da antiga LBA, serve para os pacientes de Poços, Tiquara, Caraíbas, Santo Antônio, Lagoa do Porco, Brejão da Caatinga e São Tomé. Brejão da Caatinga e São Tomé vão sair mais cedo, entre 5h30 da manhã e 5 horas. No dia 19, a saída 5 horas será da Praça do Comércio de Lages dos Negros. Eles já vão vir direto de Lages até Senhor do Bonfim. Não vão precisar estar vindo aqui como os do dia 18. No dia 20, a saída será às 7h30, saindo também da antiga LBA. São os munícipes de Tuiutiba, Curral da Ponte, Limoeiro, Brejo Grande e os pacientes cadastrados nas unidades de saúde Paulo Sudré e Esplanada. E no dia 21, saída também às 7h30, saindo da antiga LBA, são os pacientes cadastrados na unidade Maninho Ferreira, São Francisco, Campo de Avião, Alto do Cruzeiro, Santa Luzia e Mutirão. Então, esses são os pacientes que já fazem tratamento na oftalmodiagnose, eles têm um cartão de acompanhamento e a gente está disponibilizando o transporte. Então, como sempre fizemos dentre esses mutirões que já aconteceram do glaucoma e nesse agora da catarata, os nossos pacientes, a gente distribui um lanche reforçado a todos eles, lanche esse que a gente pôde perceber que tem outros municípios que não ofertaram ao paciente, mas é aquela coisa, um paciente sai de Lages, vai até Senhor do Bonfim, sai 5 horas da manhã, não pode ficar com fome, e o nosso prefeito não tem medido esforços nesse sentido. Então a gente não precisa só conseguir a cirurgia, a gente tem que ter uma logística de transporte e uma logística também de alimentação para esses munícipes. Então esse mutirão do glaucoma vai acontecer agora nesse próximo final de semana.
Bom, 1h15, nós estamos conversando com o secretário de saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento, trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Secretário, boa tarde. Quais são as ações do pós-cirurgia? Qual é a responsabilidade da Secretaria de Saúde sobre o retorno para uma revisão, a doação de colírios, o transporte ou durante a recuperação na pós-cirurgia, se o paciente apresentar alguma complicação? O que é que o município faz sobre esses aspectos?
Nesse convênio com a oftalmodiagnose, eu acho que você está se referindo à catarata, que foi esse final de semana, né? Esses pacientes, quando eles terminam a sua cirurgia, já estão aptos a serem liberados da unidade hospitalar, eles passam por um outro atendimento, onde eles recebem uma receita e o colírio na quantidade suficiente de utilização para 30 dias. Recebem também um óculos escuro, que eles precisam proteger os olhos da claridade. Todas essas recomendações são explicadas ao paciente, eles recebem esse colírio na quantidade certinha e já tem a data que eles vão realizar a sua revisão no mês de dezembro. Então, dali eles já estão saindo com tudo na mão. O custo desse colírio dos óculos faz parte do convênio realizado entre o município e o Estado através da empresa Oftalmodiagnose. Então, o paciente não precisa comprar colírio, ele não precisa comprar os óculos, ele vai receber tudo naquele momento que ele termina a sua cirurgia. Teve pacientes que já fez um olho em um dia, no outro dia já fez o segundo olho. Então ele vai receber a quantidade de colírio para os seus dois olhos. Tá? Então tudo isso, se tiver algum paciente que teve alguma complicação, que não está se sentindo bem, eles devem procurar as nossas unidades de saúde para que a gente entre em contato com a oftalmodiagnose para tentar solucionar esse problema ou, se for necessário, enviar o paciente até Salvador para que eles façam um acompanhamento mais de perto.
Bom, existe o acompanhamento de algum familiar, porque o senhor falou recentemente sobre a questão do transporte fora do domicílio, também está incluso esse sistema? Pode ser acompanhado?
O mutirão de catarata, ele foi realizado, todo paciente ele deve acompanhar, ele deve ter uma pessoa acompanhando ele naquele momento para realizar a cirurgia. Até porque ele sai de lá com óculos, com o olho ainda embaçado e precisa ter esse acompanhante. Nenhum paciente foi sem acompanhante. Isso é uma norma, eles já souberam disso desde o dia da triagem, o que era que precisava levar. Eles chegam para essa cirurgia, passam por uma sala de triagem, tem uma preparação toda de proteção, ele vai ter um preparo de uma paramentação para entrar no centro cirúrgico, são realizados seus exames, tem a consulta com o anestesista e depois que parte para a sala dos cirurgiões. Eram 6 pacientes ao mesmo tempo em cadeiras cirúrgicas diferentes realizando aquela cirurgia. Então, eles tinham um grupo de 6 médicos oftalmologistas especialistas que estavam realizando essa cirurgia da catarata. E a presença do acompanhante junto ao paciente, eles já sabiam desde a triagem e era um fator preponderante para que a cirurgia acontecesse.
Bom, 1h19, nós estamos conversando com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, eu queria falar sobre um outro assunto agora, é o TFD, o tratamento fora de domicílio. Recentemente, vocês apresentaram, inclusive, uma cartilha do TFD. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa atenção ao TFD e como é que foi, por parte do cidadão campo-formosense, o entendimento em relação a essas informações que foram passadas.
Então, agora a gente entra, de fato, na pauta dessa nossa entrevista, que é falar um pouco para os nossos munícipes sobre o TFD. Então, esse TFD é o tratamento fora domicílio. Tratamento esse que deve acontecer a partir de 50 quilômetros distante do município onde o paciente reside. Esse tratamento do TFD, ele é embasado numa portaria número 55 do Ministério da Saúde, que vem lá do dia 24 de fevereiro de 1999. Então, isso aí a gente já traz um respaldo de que o TFD não é uma coisa nova. A gente precisa aprimorar e entender como funciona esse TFD. Existe um recurso que o município recebe por paciente cadastrado no programa do TFD. E esse recurso é o que você utiliza para pagar funcionário, transporte, combustível, alimentação, hospedagem desses pacientes numa localidade acima de 50 quilômetros. O TFD de Campo Formoso hoje, eu vou falar do TFD intermunicipal, ele funciona nas cidades de Juazeiro e na cidade de Salvador. Mas volta e meia tem paciente aí nos ouvindo que precisa ir para a Feira de Santana, para a Serrinha, para Rui Barbosa, entre outras cidades, e que não deixa de ser um TFD, porque é um custo também. O recurso que oriundo que cai para o TFD não dá para custear nem um terço do serviço ofertado. Então o município entra com a contrapartida e uma contrapartida grande. Porque se você for verificar, R$ 4,95 é o preço pago por um paciente que o SUS paga para um deslocamento a cada 50 quilômetros. Vamos supor que daqui para Salvador, 400 quilômetros para ir, 400 para voltar. Quando você for fazer essa conta aqui, uma conta arredondada, em torno de R$ 36 seria o custo que esse paciente receberia para um tratamento, para custear a sua ida até Salvador. Não paga nenhuma passagem de ida. Hoje, como funciona no município? A gente precisa esclarecer que o TFD é para pacientes usuários do SUS. Então, muitas pessoas nos procuram, que são pessoas de plano de saúde, pessoas com atendimentos particulares, e que querem uma vaga no TFD. A gente precisa deixar claro que a gente não recebe por esses pacientes, a gente só recebe por pacientes do SUS. Então, a prioridade é paciente SUS. Fizemos uma reunião no Centro Cultural, onde convocamos esses pacientes que são usuários do serviço do TFD. Vocês divulgaram aqui, como meio de comunicação, essa reunião. Marconi esteve presente nesse dia da reunião também. Divulgamos em carro de som. Gostaríamos de um número muito maior de usuários do serviço, para que se entenda o que é o serviço. Porque muitos pacientes dizem, eu quero ir para Salvador, eu preciso ir, e eu preciso de um carro pequeno. E o transporte que deve ser ofertado pelo TFD é um transporte coletivo, através de ônibus ou através de van. Ou qualquer um outro veículo de 15 lugares. O que é que acontece? Se a gente fosse disponibilizar com um carro pequeno, o número de carros que o município teria que adquirir através da Secretaria Municipal de Saúde seria um número muito grande e a gente não teria condição nem de manter esses carros a nível de manutenção e combustível. O que é que a gente mostra à população? O serviço é ofertado. A gente não pode deixar para marcar o seu agendamento faltando um dia ou dois dias, porque chega lá e já tem uma lista que está completa. Então a gente foi orientando a população, esse que foi nosso intuito nessa reunião, e o lançamento dessa cartilha de orientação que está nas nossas unidades de saúde, está na Secretaria de Saúde, está na Central de Marcação. É uma cartilha que o paciente ele vai entender os principais pautas, o que é o TFD e como esse TFD funciona e como deve acontecer a sua marcação. Lembrando que esses pacientes têm que ter um relatório a cada 6 meses e esse relatório deve ser atualizado, é uma obrigatoriedade do sistema. Não é o Paulo Henrique que está exigindo isso agora, isso já existe na lei. A única coisa que a gente está concentrando e fez essa reunião com esses usuários é para mostrar ao usuário que o serviço existe. Mas como é o serviço? Só chegava lá, eu vim me inscrever no TFD. E muitas vezes a gente procura saber os nossos direitos, mas não procura saber também os nossos deveres. O usuário tem culpa? Não. A gente precisou fazer essa reunião para mostrar a ele que ele precisa ter esse conhecimento e saber como vai funcionar.
Nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Antes de irmos para o bloco comercial, Marconi Nunes fez uma pergunta. Marconi, vou pedir para você repetir para o secretário.
Secretário, o senhor detalhou aí o protocolo do TFD, mas recentemente, não tão distante assim, muitas polêmicas giravam em torno desse TFD. Pessoas que iam para Salvador com outro objetivo e não exames. E motoristas que às vezes deixavam os pacientes no hospital porque tinha questão do atendimento e o horário de retorno. E pacientes que não queriam ter a paciência de esperar para o retorno de outros que estavam na viagem desse transporte. Como é que o senhor tem ajustado isso, mesmo diante do protocolo que o senhor já acabou de citar aqui, as regras?
Ok, Marconi, então são duas perguntas. Você me fez anteriormente uma outra pergunta, disse sobre uma polêmica de caronas. Então eu quero dizer que na nossa cartilha, no item 5, onde tem os benefícios ofertados pelo programa, você vai lá e vai ter uma parte onde ele fala que esse uso dos transportes é o próprio e exclusivo para quem é usuário do TFD e seus acompanhantes quando compete aquele paciente com acompanhante. Então o caroneiro e as encomendas estão suspensas mesmo antes da gente lançar essa cartilha. E ainda digo à nossa população que se presenciar um fato desse, de caroneiro ou de alguma encomenda que estejam se trazendo nos nossos transportes, que não seja encomenda do próprio município, que por favor nos avise. Agora faça a denúncia, se identificando e provando aquela denúncia, porque isso já está fora há muito tempo. Quanto ao roteiro, realmente eles saem, passam logo cedo por alguns hospitais, porque tem pessoas que têm um atendimento 7 horas da manhã e que entram numa fila. E muitas vezes é só uma revisão, precisam voltar no mesmo dia. Mas esse roteiro, ele é cronometrado com o motorista do ônibus, ele faz, a maioria dos nossos pacientes são no Aristides Maltês, ficam por último, que é vizinho à nossa casa de acolhimento. Então, essa cartilha do TFD foi elaborada com muita clareza, objetiva, estão nos órgãos, então quem não tem pode adquirir. Eu estou deixando aqui cópia dessa cartilha também com vocês, na Rádio 98. No momento de apresentação, foi convidado as autoridades municipais, prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores, clubes de serviços, Ministério Público, juízes. Por quê? Porque a gente precisava que a população entenda e que esses órgãos nos ajudem e juntamente também com o Conselho Municipal de Saúde que esteve presente lá. A cartilha está aí, vai ficar à disposição. Qualquer dúvida que a pessoa tiver sobre a cartilha, pode nos procurar, qualquer um dos agentes que fazem parte da gestão de saúde do município nesse momento.
Bom, agora já 1h38, nós estamos conversando com o secretário de saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, vamos falar aí sobre o evento que será realizado em Brejão da Caatinga. Que evento é este? Qual o propósito deste evento?
Então, esse evento que a gente vai estar realizando em Brejão da Caatinga é um dos eventos do Acelera Saúde que vai acontecer na localidade de Brejão. A gente começou, fizemos um teste, fiz questão de convidar André para estar presente aqui comigo nessa entrevista, porque hoje ele está licenciado, mas como vereador de Curral Velho, ele me disse: Paulo, a gente precisa diminuir um vazio assistencial que tem na minha região, onde dentista nunca foi, onde médico era de tempos em tempos, e a gente precisava modificar aquilo ali. O sucesso desse Acelera de Saúde no Curral Velho, que foi o nosso primeiro, fez a gente criar um cronograma dessas regiões mais distantes, mais longínquas, onde existe um vazio assistencial muito grande. Então, muitas vezes, a gente tem até a intenção de levar um especialista para essas regiões mais distantes, mas o profissional especialista, ele não quer. Ele diz: eu só vou até tal lugar, eu só vou até tantos quilômetros, e fica difícil. Então, a gente já está ampliando esse Acelera de Brejão da Caatinga com mais serviços até do que ofertamos em Curral Velho. Ah, não ofertou no Curral Velho porque não quis? Não, não foi porque não quis. Foi justamente porque foi o primeiro, a gente ia fazer aquele evento para verificar como ia ocorrer os próximos. E deu certo, e à medida que a gente vai vendo a necessidade, a gente precisa ampliar mais. Então a gente precisa acabar esse vazio assistencial e mostrar para a comunidade que a gente tem sim condições e chances de levar determinados serviços para aquelas comunidades. Hoje nós temos uma unidade de saúde da família em Brejão da Caatinga com a equipe completa. Tem médico, tem enfermeiro, tem o dentista e os demais membros que compõem a equipe. Mas a gente mesmo assim observa esse vazio assistencial. Então vamos estar utilizando nessa sexta-feira, dia 19, a partir das 8 horas da manhã, a escola da localidade e a unidade de saúde, onde serão ofertados os seguintes procedimentos. Estaremos levando 3 médicos clínicos. Vamos levar pediatra, psiquiatra, ortopedista, uma equipe de psicologia, serviço de ultrassonografias. O atendimento odontológico que já existe, ele vai ser mais ampliado com aplicação de flúor, identificando também naquele momento pacientes que precisam da odontologia especializada, talvez até para cirurgias ou outros procedimentos, e a odontologia pediátrica. Estaremos também com o nosso laboratório de prótese dentária, que graças a Deus, a partir do mês passado, a gente conseguiu reaver o credenciamento que tinha sido perdido, e esse laboratório de prótese vai estar lá medindo e depois, num segundo momento, indo entregar as próteses àqueles munícipes que lá vão precisar. A nossa equipe do CAPS vai estar presente, não só com o psiquiatra, mas com toda a sua equipe, nos orientando, inclusive fazendo a entrega e a dispensação de medicamentos mais complexos que exigem a presença do farmacêutico. Vamos estar levando o nosso cartão SUS para atualizar aqueles munícipes que ainda não tenham ou tenham perdido e precisa retomar e fazer uma nova cópia desse cartão. Estaremos também com o serviço de fonoaudiologia, psicologia, as vacinas de rotina. A gente vai dar uma ampliada nesse momento para ampliar essas vacinas lá, como a gente constatou lá em Curral Velho, que existia muita gente que ainda não tinha tomado e não estava com seu cronograma vacinal em dia. Vamos estar levando nutricionistas e nesse mês, por ser o mês do Novembro Azul, onde a gente faz alusão ao Novembro Azul, a gente vai estar lá presente, o laboratório até você, com os exames normais de rotina, e nesse dia também vão ser disponibilizados os exames de PSA. Então eu peço aos homens acima de 40 anos que 48 horas antes não realizar relação sexual, não andar a cavalo e nem andar de bicicleta, porque a gente vai estar naquele momento lá realizando o teste de PSA. Alguns testes de toque retal também vão ser ofertados, mas esse teste retal só vai ser feito depois da coleta do PSA para não alterar o exame. E se falando em novembro azul, a gente vai estar no final do mês fazendo um evento para culminar, como a gente fez o grande evento do Outubro Rosa, evento grande e que foi destaque na nossa região toda. A gente vai estar fazendo na última semana do mês. Posteriormente vamos estar divulgando o cronograma e como será esse evento, realizando o teste de PSA para os munícipes campo-formosenses acima de 40 anos. Lembrando que as atividades do Novembro Azul, assim como teve as atividades do Outubro Rosa, eles estão sendo realizados nas unidades de saúde também. E esse é o Acelera Saúde. A gente começou pequeno, está expandindo e cada vez mais a gente precisa levar mais atendimentos para suprir esse vazio assistencial. Secretário. Então eu peço à comunidade de Brejão da Caatinga que procure lá a enfermeira Haline no posto para ir agendando os seus atendimentos para que a gente possa fazer um grande dia nessa próxima sexta-feira.
Secretário, fazer um alerta aqui sobre Campo Formoso diante de um gancho que eu ouvi hoje pela manhã em Senhor do Bonfim, que 18 mil pessoas não retornaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Campo Formoso, a situação está normalizada, é preocupante. Como é que o senhor pode aqui esclarecer como é que está a situação hoje?
Não está normalizada. A gente pede às pessoas que compareçam para retomar a sua segunda dose e aqueles que já podem tomar a terceira dose. Antes de estar vindo para cá, eu vi uma nota do ministro da Saúde onde ele dizia que a terceira dose vai ser aberta para todos os pacientes acima de 18 anos. No momento, até agora, a gente só tem doses para acima de 60 anos, terceira dose, e para os profissionais de saúde. Essa é uma nota que saiu do Ministério da Saúde, mas eu ainda não tive conhecimento de quando vai começar. Mas a gente precisa diminuir nossos casos. Hoje a gente tem 3 casos ativos. Passamos mais de 15 dias com casos zerados. E esse avanço só vai acontecer se a gente vacinar. Então eu conclamo a população, vamos se livrar dessas máscaras. Vamos fazer as nossas doses. Tem pessoas aí que nunca tomaram nem a primeira dose e já poderiam ter tomado. Então a primeira dose está aí, precisamos concluir a segunda. E aqueles profissionais de saúde, juntamente com as pessoas acima de 60 anos, procuram o nosso centro de vacinação, que fica no ginásio de esporte do Colégio José Telesto, para tomar essas doses. Aproveita esse momento para deixar já registrado que no dia 26 de novembro, é uma sexta-feira, o Ginásio de Esporte do Colégio José Telesto não vai realizar nenhum tipo de vacina, porque a gente vai estar fazendo mais um mutirão de laboratório para desafogar essa demanda reprimida que, graças a Deus, está dando muito certo.
Marconi, nessa linha de vacinação, Marconi, porque recentemente nós tivemos aqui uma dúvida. Campo Formoso tem um fluxo grande de pessoas de outros municípios. Pacientes acima de 60 anos podem tomar a terceira dose, sendo de outro município, tomar a terceira dose em Campo Formoso? Está liberado isso para os municípios?
Pode sim, pode tomar aqui como pode tomar em qualquer outro lugar.
Bom, então vamos lá complementando, porque muitos eventos hoje, o protocolo exige o passaporte, exige o cartão com a segunda dose, inclusive o fórum aqui em Campo Formoso, que está sendo reaberto. Tem um protocolo de atendimento, eu estou com a notícia aqui do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, e muitos eventos estão exigindo a presença com a comprovação da segunda dose. Isso tem prejudicado algumas movimentações em termos de atividades.
Com certeza, você vê que isso já está sendo cobrado, são estádios de futebol que só vai poder entrar apresentando o cartão de vacina, são teatros, cinemas, festas privadas vai precisar apresentar, mas eu acho que independente de qualquer apresentação, a gente precisa ter a conscientização da população que a gente precisa vencer esse vírus e acabar essa doença. A doença ela não vai acabar de vez. Você vê que hoje temos, no dia de hoje, nós temos 3 casos ativos e 5 casos monitorados. Um desses casos foi um paciente que veio de São Paulo já com sintomas. Então ele chegou aqui já positivado. Pegou em São Paulo, pegou no caminho, não sei onde ele pegou, mas ele registrou em Campo Formoso. Estão sendo monitorados, a gente ainda continua com o nosso centro de Covid funcionando no ginásio de esportes. Esse centro de Covid ainda não vai ser desativado. Muitas cidades da região já desativou, mas o compromisso do nosso prefeito Elmo com a saúde vai além de questões financeira. Ele disse que com a saúde a gente precisa gastar o que for necessário para manter o ritmo. Então a gente não desativou, a gente continua com o nosso centro do Covid funcionando no ginásio, tá? Apenas diminuímos os dias, agora é só um turno, e a gente vai avançando com isso e tentando melhorar. Agora a gente pede à população, vão se vacinar. A gente precisa dessa população vacinada, porque 2022 vem aí com muitas ações, com muita prosperidade, e a gente quer ter uma cidade sadia, uma cidade saudável.
Ok, secretário, nós agradecemos então pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Obrigado, Macário. Obrigado, Marconi, a todos vocês que nos ouvem nesse momento, aos nossos munícipes, aos Ituveras, por nos conceder mais uma vez esse espaço da gente estar junto aqui. Meus agradecimentos a toda a minha equipe da Secretaria de Saúde, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, que está sempre ao nosso lado. E quero encerrar essa entrevista de hoje informando a nossa população que amanhã, dia 17, pela primeira vez, a gente vai estar lá no mutirão com atendimento de médico reumatologista. Nós vamos estar atendendo amanhã 30 pacientes e a cada 15 dias esse médico vai estar aqui. Isso é um avanço muito grande, porque nem na Policlínica Regional do Senhor do Bonfim eles não conseguiram essas especialidades, mas o intuito do prefeito é o quê? Acelerar a saúde. E nós estamos acelerando e mostrando a todos, até aqueles que não querem enxergar. Muito obrigado.